Quero compartilhar com você o Salmo de número 121 e o versículo de número 4. Obrigado, queridos. Deus abençoe vocês. Salmo de número 121. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. 121 e o versículo é o de número 4. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. Aleluia. O guarda de Israel não dorme. Aleluia. Está sempre alerta. Na minha juventude, eu tive a oportunidade de, durante um período da minha vida, servir na aeronáutica. E eu me tornei um soldado da PA. Não tirei muitas guardas, não fiquei envolvido em escalas. Eu acho que em todo o período que eu fiquei lá, eu tive 5 serviços. Pela misericórdia do Senhor, fui destacado para ser alguém que trabalhasse junto com o comando, pela graça do Senhor. Mas eu tirei 5 plantões, vamos dizer assim. Um dentro do alojamento, logo que chegamos. O outro na portaria do quartel. E um terceiro no ministério, no ENFA, lá em Brasília. Não me lembro dos outros 2. Eu acho que foram 3, que eu não me lembro dos outros 2. Mas a orientação que nós tínhamos era que nós estivéssemos sempre com os nossos olhos abertos. Principalmente se você está na portaria do quartel. Não aconteceu comigo, mas em outros momentos houve ações de invasão no quartel. E se o indivíduo que está na porta estivesse dormindo, o quartel seria invadido, como aconteceu no ENFA, o ministério que reúne as 3 forças, né? Marinha, Exército, Aeronáutica, no ENFA. E não pode dormir. Período que você for tirar o serviço, as 2 ou 3 horas ou 4 horas que você ficar ali, você tem que estar atento a todo e qualquer movimento. Para perceber justamente que inimigos, circunstâncias contrárias, venham, lhe ataquem, além de você estar exposto, você... Se não estiver atento, você expõe todo o processo que está atrás de você. A Bíblia diz que Deus é o guarda. Aleluia. Ele atua como guarda. Assim como um guarda exerce suas atividades, na Bíblia Sagrada, nós vemos Deus realizando obras semelhantes a esse profissional de segurança. Mas quem que o Senhor guarda? O Senhor está guardando prédios? Não. O compromisso de Deus é guardar aquele que o teme. Aquele que se decidiu, se tornou um seguidor, aquele que o ama. A Bíblia diz que perto está o Senhor daquele que o teme, daquele que o busca. Então, há uma ação de Deus para nos guardar. Neste Salmo de número 124, melhor, 121, no verso 4, Deus é chamado de guarda de Israel. Vejamos então algumas características do nosso Deus como o guarda do seu povo. Mas, pastor, esse texto está aplicado totalmente a Israel. É verdade, ele aqui se apresenta como o guarda de Israel, o seu povo, como promessa de Abraão. Mas não é diferente conosco. Se nós lermos o Novo Testamento, nós vamos perceber que também a sua igreja está guardada pelo Senhor. O próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo 28, versículo 20, diz que estaria presente todos os dias. Aonde houver dois ou três, eu estarei presente. Marcos capítulo 16 ainda nos diz que se bebermos coisas mortíferas, se houver uma ação de uma serpente ou do próprio Satanás, o Senhor estará conosco para nos proteger. Então, nós vemos a Bíblia Sagrada recheadas de textos bíblicos que nos mostra esta ação de Deus para guardar aqueles que servem ao Senhor. Mas de que maneira se caracteriza essa guarda? Primeiro, como eu falei há pouco, um guarda precisa estar atento. E o nosso Deus, assim como um guarda, ele está atento a tudo que acontece comigo e com você. Nós estamos aqui hoje de uma forma coletiva adorando ao Senhor, mas eu quero que você saiba que Deus, ele olha o coletivo, mas muito mais do que isso, ele olha o indivíduo, a pessoa. Eu estou olhando aqui um grupo de pessoas, eu estou com um olhar coletivo. Mas Deus não olha como eu olho, como você olha. Ele olha de maneira pessoal. Ele sabe o que você está pensando agora. Ele sabe como foi que você levantou esta manhã, como foi o seu dia. E ele está atento não apenas às circunstâncias externas, mas ele também está atento ao que está no nosso coração. Porque às vezes os ataques não são externos, às vezes como uma espécie de sabotagem, autossabotagem, a nossa mente fica meio que, a nossa carne fica querendo sabotar a nossa fé. E não foram nenhuma, nem duas, nem três, nem quatro, nem uma meia dúzia de vezes que Deus já falou no meu coração: acalma o teu coração, Maria. Eu tenho as rédeas dessa situação. Falou no meu coração. Por quê? Porque o meu dia, minha semana foi atribulada, eu estava com tantos pensamentos, e nós às vezes nos permitimos ser conduzidos por pensamentos, e vai nos dando uma ansiedade, e nós podemos adoecer por causa disso. Mas aí o Espírito Santo fala: calma, Ari. Como se manifestou para o salmista, e diz: por que te abates, ó minha alma? Numa espécie de conversa consigo mesmo, o salmista se questiona: por que, ó alma, você está abatida? Confia no Senhor, aleluia! Aleluia! Então é o guarda que está atento. No Salmo de número 131, versículo 4, diz assim: certamente não dormirá, nem dormitará o guarda de Israel. Qual a diferença entre dormir e dormitar? Dormitar é aquele sono aquele cochilo que você dá e acorda, cochila e acorda, e uma hora dessa que você cochila e volta, não sabe nem onde está mais, já está meio perdido, dependendo do nível de cansaço. Mas eu quero dizer para você que Deus não se cansa. Ele não é como nós, não, Ele não se cansa. Ele não dorme, aleluia. Por isso você precisa entregar a sua vida, a sua causa nas mãos dEle, porque Ele está velando por cada um de nós, aleluia. Mas o texto diz que Ele guarda o nosso corpo, guarda a nossa alma e guarda o nosso espírito. E aí eu fiquei pensando. O texto de Romanos, capítulo 8, versículo 36, diz que nós somos entregues à morte todos os dias. Todos os dias. Como ovelha ao matadouro, somos entregues. E por que não morremos, já que somos entregues? Porque existe uma ação de Deus. Ação, muitas vezes, que nós não percebemos. Circunstâncias, muitas vezes, que nós não estamos atentos, mas que o Senhor nos guarda. Situações outras que, por ignorância, por teimosia, por idiotice, às vezes nos metemos. E Deus nos guarda. Um desses domingos que passou, que eu já não me lembro qual, eu fui convidado para estar presente um aniversário que ia ser feito em uma pizzaria. Eu saí daqui, botei minha família dentro, só quando chegamos ali, estava tudo engarrafado. E aí na minha cabeça veio assim, eu sou o cara dos atalhos, né? Eu falei assim, eu sei que tem um atalho aqui por trás, que se você passar aqui por trás do morro ali, você sai lá na frente. Aí eu pensei, pô, vou por lá. Só que desde muito tempo que eu sei que aquela rua passa no meio de uma comunidade, que no passado até se passava lá com alguma tranquilidade. Hoje em dia é loucura. Mas eu fui. Minha esposa, quem estava no carro, não sabia, mas eu sabia. E aí eu comecei a entrar lá para dentro, fui entrando. Aí eu vi um monte de irmão com Bíblia na mão. Falei, pô, só tem crente aqui. Domingo, né, o pessoal saindo da igreja, aquela festa, né? Essa comunidade é sempre uma festa, né, irmão? Uma alegria, né? E aí, de repente, o meu filho grita, pai! Para, porque tem um cara com um fuzil apontando para cá. E ele está gritando, ele vai atirar. E aí, na hora, eu falei assim, meu Deus, o que é que eu vim fazer aqui? Por que é que eu não peguei um engarrafamento normal? Porque uma coisa, irmãos, é você ser assaltado, alvejado, no seu caminho normal. Outra coisa é você entrar lá. Santa idiotice, Batman. Aí, umas pessoas que estavam passando disse assim, acende o alerta. Que a ignorância minha também tem essa, né? Que você tem que entrar em determinado lugar, você tem que abaixar o farol, acender o alerta, botar uma bandeira branca, enfim, você tem que... Oi? Melhor não falar isso, né? Depois a gente conversa. E aí, conseguimos sair, mas eu fiquei pensando. Meu filho ficou passando mal, Isabel ficou desesperada. E eu com meu coração arrependido da idiotice que eu tinha feito. Ou seja, muitas vezes nós entramos em situações que a nossa vida fica em perigo por estupidez, por ignorância. Mas o Senhor nos guardou, porque o cara estava com o dedo no gatilho, ele podia ter atirado. Pastor Emanuel disse que já passou ali várias vezes, que já está acostumado, todo mundo já conhece ele lá, mas... Não é, Emanuel? Você disse que já passou várias vezes ali, já é conhecido ali da área. Né? E daquele dia você passou também? Onde você quer chegar, pastor? Eu quero chegar aqui muitas vezes... O Senhor age em nosso favor, apesar da nossa estupidez, para nos ajudar, para nos abençoar. E naquele dia ali, Deus não ouviu minha oração, não. Ouviu foi a oração do Lucas, porque eu não vi, quem viu foi ele. Então, Ele guarda nosso corpo, guarda nossa alma, diz o texto. O Senhor guardará o teu corpo, a tua alma, o teu espírito. Existem na alma doenças conhecidas, chamadas de psicossomáticas, como a depressão, a ansiedade, o medo, o pânico, a aflição. Se aloja no nosso corpo, na nossa alma. E aí começa a causar problemas de pele, problemas gástricos, problemas respiratórios. Em alguns casos, até um câncer. Quando não, normalmente tira a alegria de viver. E só tem um jeito, irmãos, de escaparmos dessa ação, desta doença que aflige a nossa alma e que nos abate, aleluia. É deixar Deus cuidar da nossa alma, do nosso corpo e da nossa alma. É nós confiarmos em Deus de uma tal maneira que a sua alma descansa, aleluia. Quantas pessoas que nós conhecemos que já perdeu a alegria de viver porque está com a sua alma enferma? E doenças outras, psicossomáticas, que são geradas, como já foi dito aqui, problemas de pele, problemas gástricos, respiratórios, e vai por aí. E isso vai contaminando a nossa alma. E são as doenças chamadas doenças da alma. Mas quando nós entregamos as nossas vidas ao Senhor e descansamos nele, aleluia, acalma, ó minha alma, aleluia, confia no Senhor, por que te abates, ó minha alma? O Senhor não morreu, Ele não foi destronado, Ele continua Deus, aleluia, e aparentemente, aquilo que a gente percebe, que a gente vê, parece que o diabo está no controle da coisa. Não, o diabo não tem controle nem da casa dele. A Bíblia diz que as chaves do inferno estão nas mãos do nosso Jesus, aleluia. Deus tem o controle, aleluia. Agora eu preciso crer nisto e confiar que haverá esta ação de Deus em meu favor. Mas o texto diz também que Ele guarda o meu espírito. E essa obra de guardar o nosso Espírito Santo é fantástico. Porque o Senhor Jesus, quando entra na nossa vida, Ele começa a trabalhar de dentro para fora. Existem algumas pessoas que têm essa ideia de que uma pessoa que anda com Jesus, a coisa começa de fora para dentro. Não! A ação de Deus é lá no Espírito. O texto de Romanos, capítulo 8, versículo 1 e 2, diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me liberou da lei do pecado e da morte. A Bíblia diz que o Espírito de Deus fala com o meu espírito, dizendo assim: você está salvo, o seu nome está escrito no livro da vida, então acalma-te, aleluia! 2 Timóteo capítulo 1, versículos 6 e 7 diz assim: por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Assim como Deus, nós somos triunos: Pai, Filho e Espírito Santo, corpo, alma e espírito. A alma é o centro das nossas emoções e o corpo das nossas expressões, mas o espírito é o centro, aleluia, de relacionamento com Deus. Deus atua no teu espírito, aleluia, convencendo você de quem você é agora. Agora, diz o apóstolo João, somos filhos de Deus, aleluia. E essa condição acalma o meu interior, porque começa no meu espírito, aleluia, e chega na minha alma e no meu corpo, aleluia. Em segundo lugar, ele é um guarda que reverte projetos iníquos. Como é que é isso? No Salmo 57, versículo 6, o texto bíblico diz assim: armaram uma rede aos meus passos, a minha alma ficou abatida, cavaram uma cova diante de mim, mas foram eles que nela caíram. Gente do mal, o próprio poder das trevas, engendrando maldades, armando ciladas para você, e às vezes usando pessoas, infelizmente pessoas até da sua família, infelizmente pessoas próximas, como amigos de trabalho, como chefias, gente que monta máquinas, situações, para explodir na sua mão, no dia que você vai trabalhar. Para quê? Para que você fique mal, para que você seja dispensado e não ele. São circunstâncias desse tipo. E é possível que haja pessoas aqui que já viveram situações assim, onde circunstâncias foram montadas, armadilhas. Mas no dia em que a bomba ia explodir, no dia do laço do passarinheiro, aleluia, Deus livrou você, e eles foram que caíram na armadilha. Então, Deus é um guarda que reverte projetos de destruição contra você, maquinações do inferno. Eu não ando preocupado, meu irmão. Se botaram, embora não tenha mais fio de cabelo aqui, mas eu soube da vida de um caso, uma pessoa que ia na casa das pessoas para fazer o mal e ficava lá buscando fio de cabelo para poder fazer macumba, peças íntimas de roupa da pessoa. E vai por aí. Mas a minha vida está nas mãos de Deus. Pode levar meu nome para o cemitério. Pode contratar aí uns 150 sapos e costurar tudo que você quiser lá dentro da boca deles. Pô, eu não estou preocupado com isso, irmãos. O Senhor é quem me guarda. Ele guardará a minha entrada e a minha saída. Eu não tenho que me preocupar com isso. Jesus, no capítulo 10 do Evangelho de João, disse: Ari, As minhas ovelhas eu as tenho em minhas mãos e ninguém pode arrebatá-la das minhas mãos. Aleluia! Então, com uma palavra dessa do nosso Jesus, eu vou temer o quê? Temer por quê? Temer por quê, como diz o resto? Por quem nunca perdeu batalhas. Temer por quê, se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jiré, irá prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Aleluia! Aleluia! Você pode dar glória a Deus? Aleluia! Em terceiro lugar, esse Deus é um guarda que traz paz. Salmo 46, versículo 9. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança e queima os carros no fogo. Aleluia. A coisa mais complicada que tem é crente, gente que anda com Deus e que se permite se roubar da paz. Paz. A nossa paz, ela não pode estar enraizada, ela não pode depender das circunstâncias, das coisas que vemos. Porque nós não caminhamos pelo que vemos, mas pelo que cremos. Possa estar tudo ao contrário, todo e qualquer circunstância, que o inferno se levante. Deus está no meio dela e ela não será atingida. Aleluia! Ele é o meu refúgio e fortaleza, seguro bem presente na hora da angústia. Por isto não temerei, ainda que os mares se movam, que os montes sejam lançados no meio do mar. Aleluia. Paz. A paz é fruto de uma ação do Espírito Santo aqui dentro, em nosso espírito. É. Não depende de dinheiro no banco. Não depende de eu estar sadio ou doente. Não depende. Essa paz não depende se eu sou casado, solteiro ou viúvo. É paz. É fruto da ação do Espírito Santo aqui dentro. Você foi redimido ali. Você foi perdoado. Deus ouve as suas orações. Não porque você é bonzinho, mas por causa de Jesus. Essa fé, aleluia, gera segurança. Que segurança sou de Jesus e já desfruto gozo e luz. Sou por Jesus herdeiro dos céus, Ele me leva. Glória de Deus, canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor, Canta a minha alma, canta ao Senhor, rendei-lhe sempre ardente louvor. Paz, 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 gloriosa paz, 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 perfeita paz, desde que Cristo minha alma salvou, tenho luz e paz. Você está se permitindo roubar pelos problemas, pelas adversidades, pelas circunstâncias. Se a sua vida está nas mãos do Senhor, aleluia, descanse, porque Ele está no controle e tenha paz. Agora a gente se permite roubar dessa paz de Deus. E aí, sem paz, irmãos, a gente não pensa direito, e porque não pensa direito, vai agir de maneira errada, e porque age de maneira errada, vem consequências difíceis e contrárias. Mas se você tem paz, não importa o que está acontecendo lá de fora. Há um rio cujas cidades alegram a cidade de Deus. Há um rio de Deus, que flui do nosso interior e que gera tranquilidade. E aí você consegue raciocinar com equilíbrio e consegue achar meios, caminhos. Agora, apertado, perturbado, desequilibrado, por isso você não negocia a sua paz. Porque, inclusive, esta paz de Deus no nosso coração, ela se torna árbitro na hora de tomarmos grandes decisões. E quando você toma uma decisão e você não tem paz sobre aquela decisão, então você começa a se questionar e a buscar uma mudança de direção. Agora, por outro lado, quando você toma uma decisão dirigida pelo Espírito Santo, vem uma tranquilidade, uma paz no seu coração. Por quê? Porque ela se torna árbitro. É Deus dizendo: a minha paz, aleluia, vai ser árbitro no seu coração acerca desse problema, dessa dificuldade, dessa questão. E eu quero fechar dizendo que esse guarda é um guarda que traz vitórias. Aleluia. O Salmo de número 44, versículo 6 diz: não confio no meu arco, nem a minha espada me traz vitória, mas a minha confiança está no Senhor. Aleluia. Aleluia. Não confio em carros, não confio em cavalos, diz o salmista, mas faço menção do nome do Senhor, é o que diz o Salmo de número 20, se eu não estou enganado. Faço menção do nome do Senhor dos Exércitos. Então, esta noite, a ideia é que você se aproprie dessa verdade, aleluia, que nos traz paz, aleluia, que nos livra de processos iníquos, de armadilhas, aleluia. Porque sabemos que o nosso Deus está atento. E se Ele está atento, Ele trabalha por nós para alcançarmos as vitórias. O profeta diz, aleluia, que não conhece um Deus como nós. Amém? Não conheço um Deus como nós, que trabalha por aqueles que nele espera. Tem um louvor que nós cantamos. Acha o tom para mim, meu irmão. Aleluia. E ele é um guarda, em quinto lugar, que ele é inseparável. Ele está junto. Ele está colado. Ele está perto. Isaías 43:2, quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Aleluia. Por quê? Porque não é um Deus que está distante, é um Deus que está perto. Como já disse, a Bíblia diz que perto está o Senhor daqueles que o temem. Aqueles que de madrugada me buscam, me encontram, me acham. Aleluia. Aleluia. O texto do Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente pode descansar. Direi do Senhor, o que direi do Senhor? Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, e nele confiarei. Vamos ficar de pé. Em nome de Jesus.